Bem-vindos ao Pre-Bet Show, powered by Betano. Este é o episódio 1, especial Mundial de Clubes com o meu grande amigo Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Olha, Alex, eu estou entusiasmado por dois motivos, neste caso. Pela tua belíssima careca, ponto 1.
Já assumi a careca.
Está assumido, já percebeste que fica bem. Eu disse, a nossa equipa de produção disse, e todos os nossos espectadores do Pre-Bet Show, a maioria, pelo menos, também te disse que ficaste muito bem, Alex.
É verdade, é verdade.
Ponto 2, como o Alex disse, episódio 1. Especial Mundial de Clubes. Meus amigos, o Mundial de Clubes não é brincadeira. E eu e o Alex vamos estar aqui, semana após semana, durante toda a competição, a comentar o que está a acontecer no Mundial de Clubes. E, portanto, comunidade fantástica do Pre-Bet Show, venham connosco daí até aos Estados Unidos, salve seja. Quem for lá, diga-nos que vá lá ver os jogos. Venham connosco e participem em tudo o que vamos fazer para este Mundial de Clubes. Vai ser uma competição fantástica.
E obrigado a toda a gente que comentou no último episódio da temporada 3. Várias pessoas compararam-me com o Bas Dost, com o Frederic Austin também, é verdade. E até o comentário de João Oliveira, que disse: o Alex parece que treinou o Everton em 2003-2004.
Isso é bom comentário.
Ball knowledge,
bom
alto,
comentário.
Alto. Isto é alto.
Isto, meus amigos, é para quem sabe como é que era a Premier League.
E há quem diga que eu dei sorte a Roberto Martínez, porque sim, Xavi referiu que a carecada deu sorte na Liga das Nações, que finalmente nós, Portugal, vencemos outro troféu.
Epá, finalmente.
Três troféus na era Cristiano Ronaldo, e é tão bom ver uma lenda do nosso país a vencer.
E antes,
não é,
dele, quantos troféus?
Zero.
Bola. Isto aqui
exatamente.
Há clara importância, Alex. Nós, obviamente, damos os parabéns, ficámos muito contentes com a prestação fantástica da seleção nacional nesta Liga das Nações, e é sempre uma competição complicada, porque de facto tu defrontas as melhores equipas europeias. Portugal eliminou a equipa da casa, a Alemanha, e foi a melhor do que a Alemanha.
Sim, sim.
A Alemanha, durante alguns períodos do jogo, encostou Portugal bem, mas Portugal, de facto, sempre que apertou a Alemanha, conseguiu. E Portugal, na final, Espanha teve mais bola, é assim que Espanha gosta de jogar sempre, desde que nos lembramos de futebol, mas Portugal conseguiu, na minha opinião, ser de facto o adversário mais difícil que Espanha poderia apanhar. E eu estive a ver nas redes sociais espanholas, sim, jornais, programas de televisão, e todos eles disseram isso. Portugal, de facto, era um adversário muito, muito complicado para a maneira de jogar da Espanha.
Portugal, ao vencer a Espanha da maneira que foi, mostrou ao mundo que nós somos sérios candidatos a vencer o Campeonato do Mundo em 2026. Sim, sim. E isto é um facto. Nós podemos vencer a Espanha, que em 28 jogos só tinha perdido com a Colômbia. Podemos vencer a França. A Alemanha é a Alemanha mais fraca que eu alguma vez vi na minha vida. Brasil, Argentina, Portugal, numa final do Campeonato do Mundo.
Bem, era
a final mais vista de todos
os
tempos.
Mais épica de sempre.
Por isso é acreditar neste grupo, porque sim, a união, o espírito e o talento que nós temos é notável. Por isso Portugal é um sério candidato, e eu queria começar isto no início da temporada Mundial de Clubes. Porque nós temos hipóteses de surpreender o mundo, do Campeonato do Mundo, e também no Mundial de Clubes.
É que temos muitos jogadores que estiveram em grande destaque agora na Liga das Nações, que vão estar no Mundial de Clubes, e que eu não tenho dúvidas nenhumas, o Alex também já disse que não, que vão ter um papel importantíssimo nas suas equipas no Mundial de Clubes, uns mais jovens, outros mais experientes. Por falar em experiência, eu não podia terminar esta parte da seleção sem dizer isto, Alex.
Sim.
É de facto extraordinário ver aquilo que o Cristiano Ronaldo faz.
Sem dúvida.
Porque 40 anos, ter aquela fome de vencer, isso já sabíamos que tinha. Eu peço, chama a atenção, eu e o Alex falámos há pouco, antes de começarmos o programa, sobre a movimentação dele no primeiro gol, e depois para abrir espaço, para o Nuno Mendes entrar e fazer ele o gol, e a movimentação dele para confundir o Dino Huizen e depois ficar junto com o Corelha para marcar o segundo gol. Portanto, é de facto fantástico. O nome de Portugal está aí no mundo e merece, porque Portugal, pelo que o Alex dizia, e gosto de terminar assim, Alex, Portugal com jovens fantásticos como o Nuno Mendes, que, na minha opinião, ele e Vitinha, que têm que estar no top 5 melhores jogadores do mundo, Ballon d'Or 2025, na minha opinião, e com a experiência e com o conhecimento mundial que temos de Cristiano Ronaldo, que Cristiano Ronaldo dá a Portugal no mundo todo, está preparadíssimo. A parte de Espanha, de França e da Argentina, são as 4 melhores seleções do mundo para lutar a sério pelo Campeonato do Mundo.
Nuno Mendes nulificou Salah, Saka e agora a principal estrela da seleção espanhola. Nuno Mendes é, de facto, não só o melhor lateral esquerdo, o melhor lateral no mundo desta época. Com 19 envolvimentos de gol, vence a Champions League, vence todos os troféus internos em França, e o PSG, como nós vamos referir neste excelente episódio,
exatamente,
é um dos candidatos a vencer o Mundial de Clubes. Por isso sim, adoro como referiste, que é audaz, Nuno Mendes, top 5 para a Ballon d'Or.
Ele e o Vitinha têm que estar lá.
Concordam.
Tem que estar lá, ele e o Vitinha.
Audaz,
minha opinião.
Eu
olha,
gosto,
Alex,
gosto.
Parabéns à seleção, naturalmente. E vamos, então, pegando nestes jogadores que acabamos de falar agora, seguir para o Mundial de Clubes.
É verdade, aqui uma dinâmica inicial que sim, nós fizemos aqui um challenge a nós, que é quem vai ganhar, quem consideramos ser a equipa surpresa, o melhor jogador da competição
e ainda
e o jogador revelação. Exatamente, Pedro.
Olha, Alex, vamos começar com isto. Proponho-te pela ordem que tu disseste. Portanto, primeiro, e dou aí notas já para casa para fazerem igual a minha ao Alex. Já sabem, ponham na pausa e depois dão a vossa resposta e depois é que ouvem a resposta do Alex e a minha resposta.
Então, quem vai ganhar o Mundial de Clubes, Pedro?
Real Madrid.
Real Madrid, também tenho.
Alex, equipa surpresa do Mundial de Clubes.
Eu vou com Al Hilal.
Eu vou com o Flamengo. Melhor jogador?
E melhor jogador? Kylian Mbappé.
Kylian Mbappé também.
Ah, concordamos. E jogador revelação?
Eu vou com o Estevão.
Eu vou com Ryan Cherki, no Man City. Vai ser um impacto imediato.
Achas que já? Com impacto imediato no City?
Já. 30 milhões, acho que é dos melhores negócios no mercado de verão. Vai-se demonstrar isso.
Eu vou com o menino Estevão da Bela Ferreira do Palmeiras, porque, meus amigos, quando ele chegar ao Chelsea vão ver o menino a partir da louça toda, para mim... Da idade dele, é o melhor jovem do mundo e, portanto, quer dizer...
Não.
Da idade dele.
Rodrigo Mora.
Para mim é Estevão.
Para mim é Rodrigo Mora, mas é interessante que ambos estão no mesmo grupo.
Para mim é Estevão e Estevão, eu acho que o Estevão, de facto, vai fazer um Mundial de Clubes estratosférico pelo Palmeiras. Ele é o jogador mais importante do Palmeiras ao dia de hoje.
Sim, sim.
E, portanto, vamos ver o Abel Ferreira, o Palmeiras, que muita gente às vezes vê na Libertadores, ou neste caso vê highlights e acaba por não ver esses jogos. Vão ter a oportunidade de ver agora o Palmeiras de Abel Ferreira. Com o Estevão em grande, eu acho mesmo que vai ser o jogador de revelação deste Campeonato do Mundo.
E aqui, da minha dúvida, eu tenho a Lilal como equipa surpresa, mas eu pensei Chelsea como equipa surpresa. Digam-nos
nos comentários facto, mal nas últimas
se consideram
épocas.
O Chelsea uma equipa surpresa para vencer o Mundial de Clubes, porque o Chelsea consegue lugares de Champions League sem jogar jogadores de 27 anos ou acima.
Sim, é uma equipa muito jovem, sem dúvida. E repara, eu consigo perceber-te, pode ser encarado se correr muito bem este
novo
Mundial
de Clubes.
Novo
ponta de lança, Liam Delap.
Tem novos jogadores, o novo projeto, como sabemos, e é um Chelsea que há muitos anos esta parte não tem lutado por títulos.
O jogador de seleção pode ser Liam Delap.
Por títulos.
Porque o Liam Delap, para jogar
bem Delap,
no Chelsea, é um jogador de seleção inglesa.
Se o Liam Delap assumir a titularidade como número 9 do Chelsea
ficou
e,
número 2
e rebentar tudo já no Mundial de Clubes, sim.
É o Ollie Watkins neste momento tem esse papel.
O Delap pode chegar a esse patamar. Pode já no Mundial de Clubes, até porque ele é reforço do Chelsea. Um dos melhores reforços que vai acontecer em Inglaterra esta época, na minha opinião, pelo preço, valor qualidade.
E Delap, ambos foram 30 milhões de libras.
O Cherki também é um belíssimo preço para o Man City.
12 eu golos, 20 assistências.
Vou puxar a brasa à minha sardinha. Eu já vi muito jogo deste menino e este menino, para quem ainda não viu, não, vai encantar.
Eu adoro.
Eu sei que tu adoras.
A nível de talento,
já falaste
há quem
dele.
Diga, eu não concordo, mas há quem diga que o Willian Estevão é dos jogadores mais talentosos desde o Neymar, no Brasileirão. A nível de prémios, nomeações e importância no Palmeiras, eu entendo essa comparação.
É.
Mas eu quero ver mais na Europa e o Chelsea vai ser interessante com Cole Palmer, tudo mal. E André Santos também do Strasbourg e para o Chelsea, mas é o que eu digo.
Vamos ver. Sim.
Exatamente.
As nossas apostas estão dadas, vocês aí em casa agora, façam as vossas e digam se concordam mais aqui com os tops do Alex ou com os meus, neste
e
caso.
Meu caro Pedro,
eu acho
tu disseste agora
mais
do Estevão e do Mora, acredito mesmo, eu não disse Rodrigo Mora como jogador de relação, porque quem ouve o Private Show já sabe.
Para ti não era revelação nenhuma, não, claro.
para os espectadores do Private Show também não é revelação
já sabem,
nenhuma
já sabem.
A qualidade de Rodrigo Mora. Rodrigo Mora, tal como o Willian Estevão, é o jogador mais importante da sua equipa.
Sim, sim.
Mas eu acredito plenamente que o Porto vai acabar em primeiro lugar neste grupo.
No grupo.
Apesar de muitos comentadores lá fora, em Espanha, no Brasil,
falarem de
nos Estados
Miami
Unidos,
e Palmeiras.
A dizer que é o grupo mais nivelado. Dizem que é o grupo mais
Atenção.
Nivelado do Mundial de Clubes.
Não sei
eu
se é o mais. É
que
muito.
O Porto tem uma diferença muito maior que o Palmeiras, com o Miami e com o Al Ahly. E acredito
Acreditas
mesmo
que este Porto chega como claro favorito ao grupo?
E acredito mesmo que o Palmeiras vai ter dificuldades com o Inter Miami. Acho que as pessoas estão muito confiantes, porque o Inter Miami, apesar de ser a equipa no papel com o pior coletivo, tem Lionel Messi.
Não, claro.
E Lionel Messi em jogos grandes aparece, e todos podemos dizer, das quatro equipas, entre o Al Ahly, Inter Miami e Porto Palmeiras, sim, o Inter Miami, sem dúvida alguma, tem a pior defesa. Mas ninguém pode parar Lionel Messi quando vai marcar golos, Pedro.
A minha questão sobre...
E joga em casa, dois jogos.
A minha questão com este grupo é, o Palmeiras, Alex, enquanto clube, coletivo, equipa técnica, tem muito mais tarimba do que o Inter Miami.
Não estou a
muito
dizer que
mais.
Não.
Internacional.
Mas é um jogo. Isto é um jogo. Tudo pode mudar.
Certo, mas eu por acaso vejo o Porto e o Palmeiras a passarem. Já lá vamos, entretanto, fiquem aí.
Spoiler.
Porque nós hoje já vamos lá aos grupos todos, ver quem passa, indo ao Porto. Ah, então pergunto a ti, e gostava que dissesse isso lá para casa, consideras então o Porto claramente favorito no seu grupo?
É claramente o Porto para mim, com o Martin Anselmi, que também terá um conhecimento alto das equipas que enfrentará, com o Palmeiras,
isso tem.
Inter Miami. Acredito que
isso
sim,
tem.
Acredito que o Porto vai começar a época em grande com Martin Anselmo e no Mundial de Clubes também.
Okay.
Rodrigo Mora, Gabri Veiga, Martim Fernandes, Francisco Mora, renovação da Alan Varela, Samu, que é um jogador de uma tarimba diferente, seleção espanhola.
E pode aparecer agora
em grande. Tem 25 gols marcados na sua primeira época no Porto.
Tu tocas aí num nome que é o Gabri Veiga e é nesse nome que eu tenho que dar mais destaque, Alex, porque o Gabri Veiga é um reforço absolutamente espetacular para o Porto.
Completamente.
Nós aqui falámos sobre isso a semana passada e agora, falando sobre o Mundial de Clubes, temos que perceber, malta aí em casa, que o Gabri Veiga, quando sai do Celta de Vigo para o Al Ahly na Arábia Saudita, ele tinha meia Europa atrás dele.
Sem dúvida.
Ele podia ter escolhido o clube, quase o clube que ele queria ir na altura quando saiu o Celta de Vigo. Um impacto fantástico na La Liga à época. Ele ainda é muito jovem.
Sim, sim, 23
anos. E ele é
anos.
Claramente aquele nível, aquele tipo de médio centro que o Alex andamos aqui a dizer durante meses que Martin Anselmi precisava para o seu Porto. Aquele número 8 que pode ir buscar atrás, que tem o último passe, que tem golo, que tem progressão com bola. E portanto, Gabri Veiga, tudo isto feito com inteligência e muita qualidade técnica, suplesse mesmo. Eu estou entusiasmado com o Gabri Veiga no Porto mesmo. É um grande reforço portista.
Daí eu dizer que acho mesmo, e até lá acredito que vai um extremo e também mais um médio centro.
Até começar o Mundial,
até
de, clubes.
O Mundial de Clubes. Acredito que o Porto
está quase a fechar o mercado do Mundial de Clubes.
Verdade, verdade. E também acho que o Real Madrid também vai confirmar mais um jogador ou dois, mas acredito
vai,
mesmo
é capaz,
que esta
sim.
equipa do Porto, com o Gabri Veiga, como estás a referir, a qualidade, o controle de jogo e a qualidade que a bola vai a Samu. Samu muitas vezes
vai
estava
receber,
muito afastado da bola quando estava a receber a bola e para um ponta de lança. Com as características de Samu,
tem que ser
de manter
alimentado.
A bola... De saber virar o jogo. Sim, exatamente.
Uhum.
O Samu, exato, tem de ser alimentado.
Bem alimentado.
Feed the beast. Tem de,
exatamente.
E
tem que alimentar bem o monstro Samu.
E acredito que isso irá acontecer agora com o Gabri Veiga, como estás a referir. Por isso, sim, acredito que o Porto vai fazer um statement e o Porto necessita de fazer isto porque vai dar a motivação
para
e a estaleca para o resto da época.
É, também acho isso.
Acreditar no Futebol Clube do Porto.
Olha, perguntar-te ainda, antes de passarmos ao Benfica, Alex, para ti, o que é um bom Mundial de Clubes para o Futebol Clube do Porto?
Eu acredito que tanto o Benfica como o Futebol Clube do Porto é
passar a fase de grupos
e ir para os quartos de final.
Se chegarem aos quartos de final, é um bom Mundial de Clubes.
Acredito que
eu
sim.
Eu concordo contigo.
E consigo ver um dos dois e ir para as meias finais.
Já vamos demonstrar aí mais à frente, porque temos aqui dados interessantes das casas de análise de dados estatísticos neste caso. Sobre as aspirações do Benfica e do Porto. Já lá vamos também, Alex.
Acho que é possível. Acho que é possível termos expectativas.
Eu concordo contigo. Eu acho que um bom Mundial de Clubes, e consigo ver isso acontecer tal como tu, será se o Futebol Clube do Porto e o Benfica passarem fase de grupos, acreditamos claramente que sim, e chegarem aos quartos de final.
Então vamos fazer aqui as previsões dos jogos da fase de grupos, Benfica e Futebol Clube do Porto, começando então no Porto, Porto-Palmeiras.
Porto-Palmeiras, eu vou X.
Eu vou Porto. Porto contra Inter-Miami.
Eu vou Porto.
Eu vou Porto. Porto Al Ahly.
Eu vou Porto.
Eu vou Porto.
Portanto,
também.
Eu acho que o Porto faz 7 pontos.
Eu acho que o Porto vai fazer 9 pontos neste grupo.
O meu 7 também passa. Benfica.
Benfica Boca Juniors.
Benfica 1.
Benfica
1, ou seja, Benfica ganha.
Também vou a Benfica. Benfica Auckland.
Vou Benfica também.
Também Benfica. E o último jogo, Benfica Bayern Munich.
Vou Bayern Munich.
Eu vou Bayern Munich.
Vou Bayern Munich. Ou seja, eu acho que o Benfica faz 6 pontos e passará, na minha opinião, em segundo
lugar
no seu grupo.
Ok.
Com o Bayern em primeiro.
Concordamos.
Porto, na minha opinião, será aqui aquela disputa com o Palmeiras, Alex?
E algum jogador de relação no Benfica, Pedro?
É isso.
Porque o Mundial de Clubes pode representar uma oportunidade para vários jogadores, nomes como André Sheldrup, Gianluca Prestiani, Leandro Santos, a lateral direito.
Eu ia dizer isso. É que pode haver... Há aqui dois nomes que eu lanço para cima da mesa, que podem, um deles pode aparecer em grande nível no Mundial de Clubes. Leandro Santos, Tiago Gouveia. Porquê? Alexandre Bastos está lesionado. Não foi convocado para o Mundial de Clubes. Está ainda bem longe de recuperar e de voltar a jogar pelo Benfica. Tomás Araújo, que tinha aquela pubalgia, como sabemos, parou agora. O Benfica tomou essa opção racional de parar Tomás Araújo. Tomás Araújo descansar e recuperar fisicamente para o que vem aí da época. E, portanto, o Benfica, neste momento, vai ter que jogar com Leandro Santos e Tiago Gouveia. Portanto, eu acho que estes dois nomes, um dos dois, ou até os dois, podem aparecer em bom nível. Parece-me aqui que o Benfica, Alex, claramente com Di Maria em grande nível no Mundial de Clubes, porque vai aparecer em grande no Mundial de Clubes, com Pavlidis a continuar a boa época. Tu não estás muito confiante no Di Maria, já percebi.
No Di Maria, obviamente,
Alex,
eu quero que o Di Maria tenha uma
despedida
em grande.
É, vai
mas
ser.
O nome que me faz sorrir e que eu penso que pode ser um jogador
Pavlidis.
Que pode entrar no Boca Juniors é o nome que eu referi, Gianluca Prestiani. Gianluca Prestiani, quiçá. Se impressionará
como
contra relação, o Boca Juniors.
Como relação neste Mundial de Clubes do Benfica, claramente.
Exatamente.
Consigo ver isso acontecer. O que eu estava a dizer era, em termos de importância, eu acho que o Di Maria, pelo papel dele, e para
ninguém
despedir
discute,
em grande do Benfica,
discute,
e por ser um palco internacional,
sem
e sabemos que Di Maria, neste palco,
é decisivo.
É decisivo.
Sim.
Pavlidis, eu acho que vai manter. Já não volta atrás. Acho que Pavlidis já não volta atrás naquilo que está a fazer o Benfica. Pavlidis, daqui só para a frente.
Pode ser considerado um dos melhores pontas de lança no Mundial de Clubes.
Também acho.
Pela forma como está. É uma das referências da sua própria seleção, seleção grega.
Ainda agora marcou outra vez. E portanto, parece-me que estes dois jogadores, com Coxo, com Orsnes e com essa relação que tu dizes, que pode aparecer em grande, para este ano, e pode, sim, senhor.
E esta época, Pavlidis fez um hat-trick ao Barcelona e também ao Futebol Clube do Porto, no Dragão.
Portanto, é bom que Boca Juniors se prepare para Pavlidis, neste caso. Alex, eu concordo em relação ao Benfica, digo mesmo em relação ao Porto. Eu acho que o Benfica passa. No Porto, parece-me que o grupo será mais equilibrado.
Eu digo 9 pontos, mesmo assim.
Pronto, tu dizes 9, eu digo 7. Parece-me que o Porto passará, sim ou sim, nessa luta com o Palmeiras. Parece-me que o Benfica passará com clareza em segundo lugar, com o Bayern a assumir o primeiro.
E os top 5 favoritos para vencer a Mundial de Clubes, com as odds da Betano, nós temos o Chelsea com uma odd de 12 para vencer o Mundial de Clubes.
Bayern Munique com uma odd de 8 para vencer este Mundial de Clubes.
E depois em terceiro temos o Man City com uma odd de 6.6.
Temos ainda Paris Saint-Germain, que pode vencer tudo vencendo o Mundial de Clubes, com uma odd de 5.70, e Alex em primeiro.
E o favorito, Real Madrid, de Xabi Alonso, estreia como treinador, odd de 4.30 a vencer o Mundial de Clubes. E não se esquecer que o Benfica e o Porto podem vencer também,
não é, Pedro?
O Benfica
e o Porto podem vencer, Alex. Nós temos aqui também dados muito interessantes sobre o Benfica e o Porto.
Uma odd de 35 para o Benfica e uma odd de 45 para o Futebol Clube do Porto.
Claro que não se compara com as odds dos vencedores, mas já agora dar aqui uma nota para os nossos espectadores do Bet Show. Reparem que Chelsea, Real Madrid, Man City estão ali no top 5.
Claro,
não
claro.
É por acaso. Um, são Xabi grandes
Alonso,
clubes.
Xabi Alonso, Pep Guardiola,
não,
Luis Enrique.
E não ganharam nada, Alex.
Sim, sim.
Quer dizer, o Chelsea ganhou a Conference League, mas até o próprio Cole Palmer já disse que
e
nem conta bem.
Top 4, e o Maresca tem alguém interessante.
Eu acho que
o Dalap foi treinado por ele.
Verdade. O Chelsea, o Real Madrid e neste caso o Man City e Real à cabeça vão dar tudo, ao contrário do que se possa parecer, neste Mundial de Clubes, porque eles querem acabar a época ou começar a época em grande. Não ganharam, o Real Madrid tem a pressão de ganhar, o City de Guardiola também, e portanto parece-me que não vai haver cá rotações nenhumas, vai ser a carne toda no assador, e Man City e Real Madrid vão ser dois dos principais candidatos a vencer o Mundial
de Clubes. E usando a expressão, usando a carne toda no assador, o Chelsea é quem tem mais carne. É quem tem mais jogadores que pode ter para a jogar. E sim, a nível de fadiga, há muitos jogadores que já estão com 60 jogos nas pernas. E o Chelsea vai ter um André Santos, que vai voltar do Strasbourg.
Sim, sem dúvida.
E sim, vai ter jogadores que vão ter a oportunidade de se demonstrar antes do mercado de verão, que sabemos que o Chelsea vai ser muito, mas muito ativo, como é sempre, não é, Pedro?
Sem dúvida, Alex. Olha, deixa-me dar-te uma nota ainda sobre... Já fizemos aquele desafio interessante sobre os adversários do Benfica e do Porto, os jogos, não é?
E ambos digam vocês Kylian também. Mbappé como o melhor jogador
temos
do torneio.
Temos um Kylian Mbappé, divergimos ali no jogador revelação.
Botador, Pichichi, são... 45 golos marcados esta época e 7 assistências.
Se ele for o melhor jogador do torneio, pode começar a entrar para algumas contas, não é? Outro tipo de contas.
Real Madrid vence o Mundial de Clubes. Kylian Mbappé, top 3 da Ballon d'Or?
Não. Para mim não entra no top 3. No matter what. Para mim, independentemente do que acontecer no Mundial de Clubes, Kylian Mbappé não entra no top 3. Os jogadores do top 3 têm que ser jogadores entre Paris Saint-Germain, entre Barcelona. Tem que ser por aí. Deixa-me dizer-te ainda, Alex...
Acho que é interessante, porque vamos fazer... Kylian Mbappé poderá entrar no top 3 para mim se fizer um grande Mundial de Clubes.
Pois, não consigo ver isso acontecer porque não ganhou nada com o seu clube na Europa e, portanto...
Mas é devido a isso, Pedro. Agora, com o Xabi Alonso...
Mas passa à frente do Dembélé, do Vitinho, do Mendes,
não
do
disse,
Pedri.
Eu não disse passar à frente, disse top 3.
Do Rafinha.
Acho que o Mbappé ficaria
não,
à frente do Nuno Mendes.
Não, passar à frente... Mas não pode. Ah, pá, peço desculpa.
Ficaria à frente.
Bem, se o Kylian Mbappé ficar à frente do Nuno Mendes, é um dos maiores escândalos que eu já vi na Ballon d'Or.
Pode acontecer.
Eu espero que não aconteça. Poder tudo pode acontecer.
O Vitinho
mas eu
é quem concorda contigo que irá acabar à frente. Mas sim, estou só a referir.
O Nuno Mendes não pode. Isso não podem fazer isso ao rapaz.
Digam nos comentários,
por favor,
proteja
o Nuno Mendes. Proteja o Nuno Mendes. Nuno Mendes e Vitinha que têm que estar sim ou sim no top 5. Kylian Mbappé não pode sim ou sim entrar no top 3. Esta é a minha opinião. Fica dada. Alex, deixa-me dizer-te ainda sobre aspirações de clubes. Neste caso, a passarem a fase de grupos, por exemplo, que Benfica e Porto estão muito bem cotados para passar a fase de grupos. Eu e tu dissemos que achamos que passam. Para teres uma noção, o Benfica está em décimo lugar. Estive a ver dados da Opta Analyst, neste caso. O Benfica é a décima equipa com a maior probabilidade de passar a fase de grupos, com 81,7%. E logo a seguir, nesse primeiro, veio o Porto, com 60,5%. E, portanto, Benfica e Porto são, de facto, muito bem cotados. Dizer-te que a seguir a Benfica e Porto há 4 equipas, duas delas aquelas que eu e tu dissemos que podem ser a revelação, Em 15º, o Al-Hilal tem 50% de hipóteses de passar à fase de grupos. Em 14º, o Flamengo, que eu disse que pode ser equipa revelação, que tem 51,8% de hipóteses. Logo a seguir, entre Flamengo e Al-Hilal e Benfica e Porto estão River Plate e Palmeiras.
As minhas reticências com o Al-Hilal é que é um treinador novo com o Simone Inzaghi.
É um belíssimo treinador, mas tudo, não sabemos o que
e
é.
E tudo pode acontecer. Mesmo assim, uma estatística interessante sobre o jogador. Temos aqui uma lenda em curto prazo do Al-Hilal, que é Mitrovic. Mitrovic tem 79 jogos jogados pelo Al-Hilal.
É uma lenda.
68 golos, 15 assistências. O Mitrovic é o Vítor Gyökeres do Al-Hilal.
E que se fala, Alex, que depois deste Mundial de Clubes pode perfeitamente saltar outra vez para a Primeira Liga. Fala-se nisso.
E tem o nível de talento para
onde ele for, para onde ele for, marca golos em Barda, em qualquer clube.
E é uma referência da seleção sérvia à frente do Dusan Vlahovic, que joga melhor que ele na seleção sérvia.
Sim.
Mas sim, tu disseste ao início aí a Opta, mas eu quero saber é a tua opinião, Pedro, não é?
A minha opinião dos grupos todos, que é, Alex.
Quem passa cada grupo no Mundial de Clubes? Começando aqui no grupo A, Palmeiras, Porto, Inter Miami e Al Ahly. Quem é que passa, Pedro?
Eu vou Porto e Palmeiras.
Porto e Palmeiras,
Alex,
concordamos.
No grupo B temos Seattle Sounders, Paris Saint-Germain, Botafogo e Atlético de Madrid. Quem passa, Alex?
Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid.
Eu vou Paris Saint-Germain e Atlético de Madrid também.
E vou ser audaz até acho que o Botafogo poderá acabar em quarto, mesmo com o Joaquim Correa, mesmo com o Arthur Cabral, Seattle Sounders pode impressionar algumas pessoas.
Tu não
confias
nada... Bem, meu Deus do céu.
Mas pronto.
Em Renato Paiva, eu confio e acho que ficará à frente do Seattle Sounders, mas pronto, Alex, grupo C. Grupo C, eu vou Bayern Munique e Benfica.
Bayern Munique e Benfica acabar à frente do Boca e do Auckland. Sim,
também acho que sim. Grupo D, começa tu, Alex.
Grupo D, temos o Chelsea, Flamengo, LAFC e Esperance, um clube da Tunísia.
Eu vou Chelsea e Flamengo.
Completamente. Chelsea e Flamengo.
Portanto, Los Angeles FC não passa.
Não passa. E entra na competição como substituto do Clube León.
Exatamente.
Porque tinha o mesmo dono que o Pachuca.
E não podia acontecer isso.
E houve um playoff entre o LAFC e o América. E o LAFC conseguiu,
cá está ele, exatamente.
Conseguiu vencer.
Alex, vamos ao grupo E e eu aqui aposto em Inter de Milão e em River Plate.
River Plate, sim, acreditamos no
River
Plate.
Tem uma grande equipa.
Uma grande equipa mesmo, e tem um jogador que era de Sporting, Marcos Acuña.
Exatamente.
Que é muito importante nesta equipa.
Alex, manda-te ouvir agora primeiro o Grupo F.
Grupo F, temos o Mamelodi Sundowns,
ganhou a Champions Africana,
e Fluminense e Dortmund.
Eu vou com Borussia Dortmund e Fluminense.
Eu no Grupo F vou com Dortmund e Fluminense também. Grupo G.
Grupo G, eu vou com Man City e Juventus. Aqui passam as duas equipas europeias, não tem grandes ouvidos.
E temos também o Wydad Casablanca e Al Ahly.
E o Al Ahly, exatamente. Tu vais igual a mim?
Man City e Juventus
City
a passar.
Alex,
Man City em primeiro.
Fecha tu o Grupo H.
Grupo H com Pachuca, Salzburgo, Al Hilal e Real Madrid. Eu considero que Real Madrid e Al Hilal irão passar.
Eu
daí
vou,
ser a minha equipa surpresa.
Eu vou Real Madrid e Pachuca a passar.
Ui, não acreditas que o Al Hilal passa? Porquê? Eu até acho que o Pachuca acaba em quarto.
Parece-me que o Pachuca, a equipa mexicana, eu estou ao confiar nas equipas mexicanas neste Mundial de Clubes.
Bem, na verdade, irá haver muitas pessoas a apoiar o Boca Juniors, o Pachuca, o Inter Miami, o Seattle Sounders.
Eu vou dizer o que é que eu acho que vai acontecer a estas equipas da Arábia Saudita. Minha opinião.
Até mudou o tom de voz.
É que vão chegar a este nível contra as grandes equipas europeias e as grandes equipas sul-americanas. E não vão conseguir acompanhar o nível competitivo, o andamento destas equipas.
Eu, pessoalmente falando, isto é a minha previsão do Mundial de Clubes com as equipas da América do Sul. Acho que a maioria, tirando o River Plate e o Flamengo, vai ter muitas dificuldades contra as outras equipas.
Confio muito mais nas equipas sul-americanas do que nas equipas da Confederação Africana, da Confederação Asiática. Confio muito mais e confiaria à frente, Alex, na Confederação Asiática, nas equipas japonesas e sul-coreanas, muito mais do que nas equipas da Arábia Saudita e do Qatar.
Eu acho que o Al Hilal vai provar o contrário. Vamos ver o que é que vai acontecer. E digam se concordam comigo nos comentários ou com o Pedro no Al Hilal a não passar o último grupo.
E desafiamos também, Alex, que a malta lá em casa também diga, grupo por grupo,
exatamente,
quem passa, e se quiserem fazer em primeiro e em segundo, como eu e o Alex fizemos para Benfica e para Porto,
exatamente,
façam também isso. Alex, temos ainda...
Mas jornadas a prever especiais.
Porque isto, o Private Show, a temporada normal, digamos assim, acabou, mas com o Mundial de Clubes, há na mesma jornadas a prever. Então, nesta fase de grupos, há muito jogo a acontecer. O que é que eu e o Alex escolhemos aqui? Escolhemos jogos até ao próximo episódio do Private Show especial Mundial de Clubes. Portanto, Alex, até ao jogo de segunda-feira, antes de eu e tu gravarmos o episódio 2 especial Mundial de Clubes. Temos aqui 5 jogos, Alex, e eu acho que vou acertar os 5.
Acredito que eu também começar, acredito
eu vou começar
que
assim, eu vou começar assim.
Também acredito que vou acertar o Chico e digam nos comentários quem acham que irá passar, porque sim, pode haver uma surpresa no próximo episódio a quem acertar.
Poderíamos
os 5
ter aí
jogos,
uma surpresa para quem acertar os 5 jogos, depois nós, no próximo episódio, logo vos diremos o que temos e o que não temos, mas já sabem, um X ou dois, estes 5 jogos que o Alex vamos agora elencar e que nos vamos desafiar. Alex, então, começamos com este.
Al Ahly contra Inter Miami.
Eu vou Al Ahly Inter Miami, eu vou X.
Isto é jogo de X, mas eu acredito que Messi vai fazer a diferença Inter Miami.
O Al Ahly está muito habituado a este andamento.
Eu acredito no Inter Miami.
Tu vais Inter Miami 2, eu vou X neste jogo.
O jogo
Alex,
mais fácil a prever, Bayern Oakland.
Eu acho que este é o jogo mais fácil a prever neste Mundial de Clubes, ou um dos mais. Bayern Munique, Oakland City, eu vou com toda a clareza Bayern Munique 1.
Bayern Munique 1 também.
Nem há dúvidas.
Nem há dúvidas.
Alex, para este jogo temos odds fresquinhas, neste caso fresquinhas não, quentes e boas, com as castanhas, para vos dar. Porque temos Paris Saint-Germain, Atlético Madrid.
Isto é o grande jogo da jornada.
É o grande jogo da jornada. O PSG vem com este elan de ter ganho tudo aqui na Europa. PSG para ganhar 1,82, Alex.
E para empate 3,70. E para o Atlético Madrid vencer é 3,90. Que sim, nós referimos ambas as equipas a passar no grupo. Por isso isto é um empate decisivo. Eu vou com empate.
Eu vou com empate também. Eu vou com empate também. Eu acho que o PSG, até fruto de ter chegado à final da Liga dos Campeões, ter ganho os festejos, a maioria dos seus jogadores esteve na Liga das Nações, estão cansados, muito cansados também. Eu vou com, na O370, vou com empate neste jogo também, vou X.
Exatamente, e há também jogadores como Pacho, que jogou com o Equador frente ao Brasil.
Nas qualificações sul-americanas
também. Há muitos jogadores a fazer viagens.
O PSG está com muito jogador com viagem, está cansado. Pode ser aqui um fator que dá aqui alguma oportunidade extra ao Atlético de Madrid.
O que eu referi do Porto ser um início de temporada a mostrar a diferença também pode ser para o Atlético de Madrid.
Pode dar aqui um sinal, não é?
Barcelona e Real Madrid são as equipas sempre faladas, mas a verdade é que o Barcelona não está no Mundial de Clubes e o Atlético de Madrid pode demonstrar a sua qualidade
é verdade.
Ao mais alto nível nesta competição.
Sem dúvida.
Agora, Palmeiras-Porto.
Temos odds também para dar para este jogo. Porto, Palmeiras a ganhar 2,70, X empate 3,15. Porto a ganhar 2,55. O que é que isto nos prova, Alex? Que isto é um jogo tripla.
É um jogo tripla nas odds da Betano.
E é o jogo tripla do grupo, na
eu
minha opinião.
Eu vou Porto 2,55.
Tu vais Porto 2,55, eu vou X 3,15. Palmeiras-Porto vai dar empate. É um jogo tripla, são as duas equipas que para mim vão passar.
E Botafogo-Seattle Sounders?
Botafogo-Seattle Sounders, eu vou Botafogo 1.
Eu vou X. Confia, vais ver. O que eu adoro disto é que no final disto tudo vamos ver quem é que tem razão. Porque sim, também vai ser para a próxima semana, não é,
Alex,
Pedro?
Uma coisa que é certa no primeiro show é que eu e tu estamos cá todas as semanas, durante este Mundial de Clubes, a comentar o que se passou e o que se vai passar, a darmos as nossas opiniões e a vermos, a validarmos ou a desvalidarmos, portanto a vermos quem é que ganhou, quem é que acertou mais e quem é que acertou menos. Portanto, vocês aí em casa, façam com os vossos amigos também e com a vossa família, quem acerta mais, quem acerta menos. Tivemos hoje 3 desafios diferentes, ainda acrescentámos um X ou dois e, meus amigos, vai ser assim todas as semanas até acabar o Mundial de Clubes. Portanto, digam de vossa justiça, da opinião do Alex e da minha opinião, mas também dos vossos desafios, das vossas opiniões e, portanto, estejam connosco até essa final do Mundial de Clubes. Participem. Para a semana estamos de volta com mais um Private Show especial Mundial de Clubes.
Obrigado a todos e sejam audazes.